Pra onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela Geek!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! O seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje é dia de juntar a galera para ir à montanha queimar o anel. Sim. Você pode até ter maldado o que eu falei, mas não tem maldade nessa frase.
Olá.
Quando o assunto é queimar o anel, ele é o nosso especialista, Gustavo.
Caramba, eu sabia que você ia meter essa comigo, né, velho? Deixa eu te perguntar aqui, o Lego do Legolas se chama Lego Legolas?
Lego Legolas, caralho. Foi longe, hein?
Eu queria fazer o pino rir, mas não deu.
A Sociedade do Anel começou com um deficiente já. Isso aí não pode ser normal, não.
Meu pai.
Seguindo. Se ele tivesse uma cabeleira, ele seria um excelente elfo. Isaac.
Bom dia, senhores. Não, não sou de elfo, não. Eu gosto de mulher mesmo.
Eu gosto de mulher mesmo, eu não entendi essa. Orlando Bloom, cara mó bonitão.
Não, eu gosto de mulher também, mas o Orlando Bloom...
Os elfos são mulheres completas, né?
Continuando aqui o nosso convidado mais bonito que o Gol, preocupado com o anel quanto? Pino!
Bom dia, senhor.
Que maldito, velho. Ele sempre faz isso. Quem não conhece, você não conhece os tipos das antigas, você vai entender. Melhor não explicar.
Será que ele ficou triste porque eu plagiei?
Ele ficou feliz, você homenageou ele, cara.
Já tô acostumado.
Muitas homenagens ao Pino.
E liderando a Sociedade do Anel...
Inclusive o pessoal já tá até fechando a câmera, né?
E liderando a Sociedade do Anel, eu que tenho o tamanho de Hobbit, Dalton. Assim, meus queridos, hoje vamos falar desse primeiro filme aí, baseado lá no livro. Eu não sei ler, então eu não vou falar do livro. Mas a gente trouxe aqui uma galera que sabe, que curte RPG, que conhece Terra-média, que entende de queimar o anel. Hoje a gravação promete. Mas antes de irmos para o tema... Se as pessoas quiserem mandar recadinhos, sinais de fumaça, caneladas... Gustavo, onde as pessoas nos encontram?
Pode encontrar a gente tanto no Twitter como no Instagram, como Cidadela Geek Pod.
Olha aí, os caras estão sabendo, os caras não erram mais não. Mas se ao invés de mandar recado, o povo quiser mandar dinheiro, Isaac, para onde a galera nos acha aí?
Se o pessoal quiser patrocinar o nosso podcast, eles podem nos encontrar no padrim.com.br/cidadelageek ou no PicPay, que é o picpay.me/cidadelageek.
Olha aí, cadê aquela galera que errava, que gaguejava? Vamos ter que criar uma nova rede social, um novo apoio aí, só pra complicar a vida da galera. Então, vamos de episódio. Voltando, sim, meus queridos, hoje vamos falar aqui sobre o Senhor dos Anéis, não é o Senhor dos Anéis, eu sei que se o Indião estivesse aqui, ele ia falar que ele assistiu essa outra versão, sim, essa outra versão existiu.
Puta merda, me convidaram errado, então.
Não, Jeba não.
Pô, Pino, você achou que era Jeba, né? Achou que era o Jeba.
Caralho.
Hoje nós vamos falar aqui dessa obra, baseada nos livros lá do J.R.R. Tolkien, que é um maldito, é um outro velho maldito, nós temos vários velhos malditos aí pela história, e esse é o primeiro de muitos filmes. Gustavo, você tem cara de ser o maior fã aqui de Senhor dos Anéis, o cara que leu tudo, que assistiu tudo. Você conhecia o livro antes do filme, ou você passou a conhecer o filme depois? Como é que é aí? Conta aí pra gente.
Então, eu conheci primeiro o filme, mas eu conheci velho já.
Mas tu ainda é criança, cara.
Oh, me respeita, esse tem a mesma idade que eu, viu? E já fez implante, mas...
Sai, cara.
Mas eu conheci primeiro o filme porque eu era do Star Wars, né? Então, tipo, eu tinha um pouco de preconceito naquela época de ir pra Terra-média e tudo mais. Só depois, acho que já tava no terceiro filme já, e foi que eu conheci. E pra falar a verdade, eu tinha um pouco de preguiça de assistir, né? Porque o filme tinha 3 horas, e naquela época, lá em 2000, o filme ter 3 horas era Nossa Senhora, né? Então, até hoje eu não li o livro.
Até porque o livro, né, é maior que a Bíblia, né? O maluco descreve até se a folha tinha uma cor amarela do lado e verde do outro. Pouca coisa.
Mas tem menos morte, né?
O de morte é outro cara, é outro velho. Isaac, e pra você? Veio o livro primeiro, o filme depois? Como é que é isso aí?
Eu conheci também o filme. Eu comecei a assistir a partir, acho que, do segundo filme. Assisti no... Não lembro se foi no cinema, se foi quando já tinha saído na... nas locadoras. Mas e depois que eu assisti o segundo, eu me interessei pela história, busquei o primeiro e assisti toda a série. Mas o livro também eu nunca li, na verdade. Eu não sou o leitor mais ávido de todos, então...
Não, eu acho que é o padrão do Cidadela, que a galera que... Pra entrar no podcast, assim, sabe escrever o nome? Eu falei, sei. Sabe interpretar? Não. Contratado. Assim que a gente gosta. Que função. Quando é muito letrado, o Gustavo sabe, é muito letrado, começa a dar trabalho, começa a querer falar demais, aí não rende. E você, jovem Pino, você fizeram uma propaganda tua que você é o cara do RPG, que você foi transar com 26 anos a primeira vez, que tem um monte de dado em casa, mas, né, fora isso, nada.
Que isso, cara, foi cedo.
Eu sou precoce mesmo, essa é a verdade. Cara, eu conheci o livro primeiro, muito tempo atrás, porque eu tive uma professora de português que era muito fã do livro. Não li, porque eu não li absolutamente porra nenhuma durante o colégio. E depois, quando saiu o filme, que eu fui me ligar que, tipo, Senhor dos Anéis tinha alguma coisa a ver com D&D, assim, RPG. Eu falei, caralho, isso deve ser mó legal. E aí eu assisti os filmes na época, reassisti há pouco tempo atrás. O livro eu li já tentei ler pelo menos grande parte dele, mas realmente o livro, ele é escrito, é uma escritura mais antiga, né, bicho? Os caras parece que tinha muito tempo. Hoje a gente não tem tempo nem pra ver vídeo no YouTube, que a gente coloca tudo em 3 vezes. Imagina um livro daquele, cara, extremamente descritivo.
É muito rebuscado também, né?
Ele é demorado, cara.
Assim, a fama do Tolkien é que ele é descritivo ao extremo, né? Então, ele quer falar todos os detalhes possíveis e impossíveis do livro. Várias pessoas que eu ouvi já falando a respeito falam que é muito difícil você passar do começo, porque ele quer descrever floresta, quer descrever a folha, o chão, o céu. Ele quer falar detalhe por detalhe e isso torna a leitura um pouco pesada. Mas era um cara extremamente inteligente, a um nível que eu não consigo imaginar, você pegar a época que o cara viveu e tudo mais, o quanto ele conseguiu ser uma pessoa do seu tempo. O cara criou idiomas, ele não criou foi só um mundo, né? Ele criou muito além disso. E hoje a gente vai falar um pouco do filme, obviamente, porque a gente não vai conseguir adentrar na questão do livro, que vai ser o primeiro dessa trilogia, que é A Sociedade do Anel. O Gustavo já citou, cara, esse filme é longo para um caralho, quando você era de uma época que filme com 1h30 era o padrão. O senhor, eu não lembro se a Sociedade do Anel chega, é o quê, 2h40? Ou ele chega a 3 horas?
2h58, se eu não me engano.
Caralho, bicho.
2h58.
Tem que ver que todos eles têm duas versões, né? Tem a versão longa e tem a versão curta.
Nossa.
Então, a versão curta são 2h58, a versão longa chega quase 4 horas, se eu não me engano.
É, bem pesado. Mas é bem divertido, cara. Vale muito a pena.
Essas versões mais longas aí eu nunca peguei pra assistir, mas eu tenho curiosidade de pegar, porque tem umas cenas extras que não acrescentam muita coisa, mas faz parte ali a versão do diretor e tudo mais. Só que a gente não consegue imaginar no cinema você ficar 4 horas. Apesar que eu já assisti um Transformers aí no cinema que foram umas 3h30, 3 horas e alguma coisa. Nunca mais. Nossa, nunca mais.
Pelo amor de Deus.
Vamos começar. Isaac, você é o cara que fez a pauta. A pauta vem falar, quem é esse Senhor dos Anéis? Quem que é esse cara? Que primeiro que a gente não entende no começo que tem um tal do Senhor dos Anéis. Quem que é esse maluco? Que anel que é esse?
Então, a história, o personagem principal da história é o Frodo. Ele é um hobbit que seria similar ao que são os humanos, né, no mundo real. São as pessoas comuns. E ele tem a...
Não, comuns igual o Dalton, né, tem 1,50m. Calma lá.
Não, mas é porque eu tô falando comparando como seria a ordem do mundo real, porque, tipo...
Só que eles, o pé que é grande, o Dalton é a cabeça, né? Só a extremidade do corpo que muda.
É.
É, entendeu?
É, e leva menos páginas pra descrever um hobbit do que a careca do Dalton, né?
Também. Achei ofensivo, mas continue.
Mas aí, é um hobbit, né? O que seria uma pessoa comum, que acaba recebendo a missão de levar o anel criado por Sauron, para ser destruído no monte, né? Ele tem que levar esse anel para ser destruído, porque o anel ele representa a força maligna que tá tentando destruir o mundo como ele é. E os 3 filmes, né, e o livro são sobre a jornada desse hobbit para tentar destruir o anel do poder.
Olha aí, esse anel que, quando a gente monta aqui a pauta, aqui tem um... Eu achei uma parte que eu achei interessante, que é como foram feitos esses anéis. Aí ele fala que 3 anéis foram dados aos reis elfos, 7 aos senhores das casas dos anões e 9 foram dados à raça dos homens. Sauron, o Senhor do Escuro, criou em segredo um outro anel, ou um anel, na Montanha da Perdição em Mordor, que é a montanha onde, né, ele poderia ser destruído, para controlar o poder dos demais anéis forjados pelos elfos aí. Então, basicamente, quem fez todos os anéis foram os elfos. A gente já começa por aí. E Sauron saiu distribuindo o anel. O bicho era da Biju. Gustavo, você que é o cara aí das Biju, como é que é essa história do um anel? O que, que ele tem de diferente dos demais aí?
Biju foi referência de Naruto? Só pra você entender aí.
Não, era Biju de bijuteria, pô. Você é jovem. Jovem é foda, né?
Ah, tá, beleza. Eu sou muito otaku, né, credo? Mas o poder do anel, ele além de deixar invisível, né? O que, que ele fazia mesmo, gente? Ele corrompia o usuário?
Tá sabendo legal.
Ele foi feito pra controlar os outros, né?
É, teoricamente ele é um anel para controlar.
É, mas tipo, o poder dele é deixar invisível, né?
Sim, o anel ele é um item mágico, ele é um anel mágico. Quem tá usando o anel se torna invisível, só pode ser visto pelos olhos de Sauron. E quem usar o anel...
É, isso é quando outra pessoa usa, né?
É, isso. E quando outras pessoas que não Sauron usam o anel, elas acabam se corrompendo e se tornando monstros, basicamente. A pessoa só vai tentar possuir o anel cada vez mais, ficar com ele o máximo de tempo possível.
E pensa num anelzinho sofrido, né?
E no Sauron deixa ele imortal, né? Qualquer coisa que você faz com ele, fica de boa.
É, tem esse lance que, naquela primeira batalha que mostra ele perdendo o dedo e como que ele perde o anel, o desespero pra pegar esse anel de volta. Tipo assim, mostra que o anel tinha uma extrema importância, né? Pra questão dos poderes dele e tudo mais. Até depois, quando a gente pega o Hobbit, que vai falar como que ele vai surgir. Tem toda essa sequência aí. O que que tem escrito nesse anel aí? Tem uma frase bonita também. O Isaac fez a pauta, ele tem a frase aí.
Vai, Isaac, brilha.
Tá escrito em um idioma élfico antigo, o que tá escrito é o seguinte: um anel para todos governar, ou um anel para encontrá-los, ou um anel para trazer e na escuridão aprisioná-los. É uma referência do que o próprio Sauron tenta fazer, ele tenta dominar as pessoas e aprisionar na escuridão, que é o domínio dele. Por isso que ele criou o exército de orques e também persegue a todos usando os... Como é que é o nome? Os soldados dele, que são os outros usuários de anel que ele conseguiu dominar.
Olha aí. Esse anel, então, ele vai...
São os 9 reis humanos, né?
Ele vai ser retirado do Sauron aí, a contragosto dele, né? Ele vai ter o dedo cortado, o anel vai se perder. A gente vai ver que uma criatura que é... Ou melhor, um ser que a gente não sabe muito bem ainda quem que é, porque só vai explicar depois, vai estar com esse anel. E lá no começo do filme, propriamente dito, no condado, a gente vai ter o tio do Frodo, que vai estar com esse anel. É aquele lance. Como esse anel foi parar com ele? Que porra de anel que é esse aí? Que é o lance. Esse começo, cara, que aparece os hobbits, chega a ser engraçado porque é tudo uns malucos cabeludo fazendo festa esfomeado e aparece o Gandalf lá no meio. Foi tipo eu quando eu fui pra São Paulo, que eu encontrei os malucos do Los Chicos lá, o menorzinho tinha 1,85m. Eu tava parecendo um hobbit no meio da galera.
Só que na versão pornô, né? No Senhor dos Anéis.
E teve queimação de anel lá, viu? Puta que pariu.
Teve pra caralho. Hein, aproveitando aí esse contexto de Terra-média, qual que vocês acham que é a classe mais, assim, mais fera representada no filme? Não a mais fera, assim, de preferência de vocês, mas representada no filme. Foi hobbit, foi anão, foi elfo, o que que ficou melhor?
Cara, eu acho que, apesar de eu achar o Aragorn um dos guerreiros mais cabulosos que tem nos filmes, eu gosto muito da representação do Gimli, dos anões em geral no Senhor dos Anéis, porque são personagens, igual é descrito, né, nos livros de RPG exatamente, que é um cara baixinho, troncudo, muitas vezes muito irritado e porradeiro pra caramba. Eu achei também que essa foi uma das melhores, sei lá, maquiagens que fizeram no filme, melhor caracterização.
E pra você, Pino?
Boa, vamos tomar o podcast do Dalton.
Agora ficou...
Voltou.
Cara, eu gosto muito de basicamente tudo que é feito ali. Mas eu acho muito interessante o Hobbit, que o Hobbit, ele é uma raça que o Tolkien cria, né? Os anões, os elfos, tudo isso são coisas que ele adapta. E tanto que depois, quando surgem sistemas de jogos tipo D&D, eles levam tudo que ele leva, tudo que ele traz, eles conseguem levar, porque não são coisas que são de domínio dele. Mas o Hobbit, ele não consegue, né? E aí eles criam os Halflings. Que é, tipo, a mesma coisa que Hobbit. Só que eles não podiam usar o nome Hobbit. Mas eu acho legal que, assim, ele dá vida pra tudo, tudo, tudo. Mas o Hobbit, ele literalmente pega do nada e cria. Isso que eu acho muito legal.
É dele, né? Isso aí não tem como ninguém tirar. E pra você, jovem Gustavo, o que você curtiu aí? Você tem cara de que curte elfo. Certeza que você queria ser lourão, que esse cara grandão. Cabeludo? Cabeludo?
Não, quando eu era mais novo, eu achava mesmo o...
Lourão de cabelo liso, escorridão. Olha só.
Não, só de ter cabelo eu já tava feliz já.
Pior, né? Não existe elfo calvo, elfo careca. Os caras que matam na hora.
É. Elfo careca é sacanagem, hein?
Poderia ter, né? Não tem só aqui do ladinho aqui, ó. É crescer.
Cara, começa a cair o cabelo, toma uma flechada na cara já, velho. Não tem.
Por isso que eles são tão evoluídos.
Imagina o Legolas com a entradona do Vegeta.
Mas então, quando eu era criança, eu gostava mesmo do Legolas, porque ele era o mais legal do filme, né? Tipo, aquele lance lá dele pular nas pedras, mó mentiroso lá, como se fosse o pulo do Sanji. Mas depois, quando eu cresci e comecei a aproximar mais, não tem como não gostar do Gimli, né? O cara simplesmente fala, traga esse lindo rosto para o meu machado. Então, mano, já te compra, já.
Eu tô nesse time aí também, cara. Anões e sua agressividade gratuita é fera demais. O maluco quer matar todo mundo. Ele não consegue, mas ele quer. E ele não aceita ajuda, ou pelo menos ele finge que não acontece.
Ele se identifica, né?
Que isso também é importante. Então, depois dessa festa aí do Bilbo, né? A gente tem esse décimo primeiro aniversário dele. E o Frodo vai viajar pelo mundo, né? Meio que naquela, assim, vai viajar pelo mundo a contragosto. Ele vai receber esse presente aí, né? Que vai ser esse anel. E só depois, só mais tarde, o Frodo vai descobrir aí pelo Gandalf que esse anel que ele herdou é o anel do Sauron. E pensa que presente merda também. Isso pra mim não é presente. O maluco falou assim, olha, isso aqui tá me dando câncer, né? Tá me matando essa porra. Toma aqui pra você, se vira com isso aí. Essa jornada, vocês acham que ela... No caso, Pino, você que leu uma parte do livro, você disse que não conseguiu ler todo, você acha que ficou bem representado esse começo? Porque já me disseram que o livro... são anos, né? Que acontecem a viagem dele e tudo mais. E no filme, essa passagem de tempo é meio complicada de se perceber.
Se você assiste a versão longa do primeiro filme, ela dá pelo menos uma ideia de que foi um tempo. Não dá a ideia que foram anos, mas ela dá a ideia porque o Gandalf viaja. Porque qual que é o grande lance? O Gandalf olha o anel do Frodo e desconfia que aquele pode ser o anel que eles estão procurando, né? Que ele e os outros Lairin estão procurando. E aí ele olha, ele vê esse anel e fala, ó, você guarda aí, guarda com muito cuidado e tal. E no, na versão estendida ele chega a fazer uma viagem, procurar em bibliotecas e tal. E aí depois tem um dia que o Frodo chega em casa e o Gandalf tá lá, tipo, paranoico. Cadê a parada? Cadê a parada? Cadê a parada? Entendeu? Então já dá uma ideia que, tipo, teve uma jornada até que chegar ali. Não, logicamente não passa a ideia que são anos, porque é mais complexo de demonstrar isso num filme. E, pô, você ficar filmando 5 anos de Hobbit enchendo a cara e botando o dedo no olho dos outros, ninguém ia querer assistir. Ia virar o Senhor dos Anéis mesmo, entendeu? Aí ninguém ia querer assistir essa porra.
Festa de Hobbit 15 meses seguida.
É, os caras só bebem e mexem na terra o dia inteiro, bicho. Ninguém vai querer ver essa porra.
Tá querendo me zoar de graça aqui hoje?
É
igual festa de 15 anos de adolescente, né? Eu só fico uns 2 meses no máximo.
Eu ia falar de novo porque parece o Dalton, tá vendo? Só bebe e mexe na terra o dia inteiro.
Eu vou mandar uma foto pra você depois. Eu acho que eu já mandei no grupo lá dos padrinhos já, ó. Tem foto minha no grupo dos padrinhos. Se você quer ver foto minha, seja padrinho. Você
tem o pé peludo, Dalton?
Acessa lá que você vai ver.
Não.
E aí a gente vai descobrir que...
Pé aqui do pezinho.
Tem a canela da Manu também. Tem o pé da Michelle lá. Tem o pé da Michelle lá também. Fica aí a dica. E aí a gente vai ter então essa revelação desse anel, que é um anel do mal. Bem do mal mesmo. Né? Assim, vamos ser sinceros. A gente tem um mago que é um filho da puta, que é o Gandalf. Que ele poderia muito bem ajudar o Frodo. Falou assim, Frodo, me dá aqui esse anel. Eu vou subir aqui nessa águia aqui. Vou levar lá pra Mordor. Vou jogar dentro da montanha. Mas aí não dava filme. Aí não dava livro. Aí não dava graça. Ele falou, então toma aqui o anel e se vira você. E, obviamente, sozinho ele não vai conseguir fazer essa jornada. E por que não ele levar mais alguns hobbits com ele? Esses personagens, esses hobbits... No primeiro filme, eu acho que eles são um pouco aproveitados. Tirando o Sam, que vai o tempo todo ali com o Frodo. Mas o Pippin e Merry mesmo, eu acho que eles só são melhor aproveitados no terceiro filme. Acho que demoraram pra desenvolver a questão deles no filme.
Ah, no segundo é da hora que eles convencem os Ents a meter a porrada no Saruman também. A parte é bem legal.
Só se lasca, né? Só se lasca o filme inteiro. Os malucos só queriam pegar um lanche.
Mas no terceiro eles dão mole de novo. O Merry e o Pippin vacilam demais. Aqueles ali dá pena. O cara só queria almoçar, velho.
Só tava roubando uma cenoura, né, bicho?
Não, aí... Cara, e assim, uma parada que eu acho difícil pra quem pegar o filme agora de entender, que o Frodo é mais velho que eles. Só que o Elijah Wood é o que parece mais novo deles. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho. Vocês têm essa impressão também ou deu pra passar que o Frodo era o mais velho?
Eu achava que o Frodo era o mais novo.
Não, tanto que o Sam só chama o Frodo de senhor. Senhor Frodo, senhor Frodo.
É, eu nunca tinha percebido isso, não. Eu achava que o Sam era o mais velho.
Ele é capaz pra caramba.
Não, os dois, né? Os dois.
Só...
Não, o Sam é porque ele é capaz, né? Capachão. Né?
Ah, não. Tá na cara quem é o passivo ali, irmão.
Não, com aquela carinha de Harry Potter da 25 de março do Frodo, não dá não, cara. Eu acho muito ele com cara de Daniel Radcliffe que esqueceram no forno, velho.
Cara, assim, eu acho complicado, porque como eles estão com aqueles cabelos de caixinha, dá essa imagem que o menino Pino já citou aí, fica engraçado. Você vê o Elijah Wood em outro filme como Hooligans, ele já passa uma outra imagem, já é outro cara, totalmente diferente. Mas voltando aqui para o Senhor dos Anéis, Gustavo, você colocou aqui no seu nome hoje de gravação, passo longo, passo largo, passa tudo aí. Quem que é esse cara e onde que ele vai aparecer no filme?
Não, eu coloquei passo longo porque eu tenho 1,20m de perna, né? Então, tipo, meu passo realmente é longo. Era pra ser um trocadilho.
Que merda, hein?
Só com o meu Legolas veio uma... Foi mais engraçado na abertura. Mas o...
Porra! Então a gente tá indo dali pra baixo, só pra saber.
Mas o passo longo é também como é o outro nome do Aragorn, né? Um guardião lá que era brother do Gandalf. E ele conhece o Frodo bem no comecinho da história, lá no bar. Eu não lembro se ele briga com alguém pra defender o Frodo, eu não lembro. Me ajuda aí, Isaac, você que é o especialista hoje da gravação.
Então, quando eles descobriram que tinham que levar o anel pra queimar em Mordor, o Gandalf falou pra eles esperarem que ele iria retornar. Mas ele acabou não retornando a tempo e eles partiram pra viagem sozinhos.
O que puta que pariu, né? Que bichão foda.
Só que os hobbits, eles são meio afrescalhados. Eles têm que parar, eles têm 5 refeições por dia, umas coisas assim. E no meio da viagem, eles começaram a ser perseguidos pelos Nazgûl. E quem salvou ele dos Nazgûl? Nazgûl é o dementador de verdade, né? Brabo. São os humanos, né? Os 9 humanos, 9 reis humanos, que agora estão sob comando de Sauron e tentam recuperar o anel. E eles acabam se encontrando com o Aragorn, por acaso, e ele salva ele dos Nazgûl. E leva eles até o conselho.
Por acaso, não. Eu acho que eles vão atrás dele no Pão do Saltitante. O Gandalf manda eles... Ou o Gandalf manda ele atrás deles. Eu sei que é o Gandalf que...
Não, eles entraram lá por acaso.
É, quem...
Eu acho que eles entram por acaso.
Quem marca esse encontro aí é o Gandalf. Disso eu sei.
Eu acho que o Gandalf falou pra ele, pro Aragorn ir pra lá. Não me lembro agora, não me recordo.
Pode ser.
Mas eles estavam esperando o Gandalf pra seguir viagem. E quem apareceu foi o Aragorn.
Ele já chega lá bugado já, que... É nessa parte aí que tem aquela cena da água, que a outra lá dá um golpe na água lá pra poder passar eles e depois atacar os Nazgûl, que ela faz tipo uma magia zona na água.
E quando isso acontece, eles são perseguidos pelo Nazgûl e o Aragorn salva os 4 hobbits e leva eles pro conselho dos elfos, né?
Salva 3,5 porque o Elijah Wood chega lá fudido, né?
É, mas...
Essa cena é louca pra caralho. Sim. Você pega na época nos efeitos especiais tosqueira ainda, mas fica foda, velho.
Ela faz uns cavalos de água?
Exatamente.
Cavalão de água.
É isso aí.
E obviamente agora nós temos a merda do conselho, porque, né, eles vão ter que se livrar do anel. Quem vai se livrar do anel? Junto uma galera aí.
Era muito boa a cena.
E todo mundo fica naquela. O que, que a gente faz com o anel? Esconde o anel? Passa o anel? Certeza que o Gustavo brincava de passar o anel. Passa o anel? O que, que faz com o anel? Quem vai levar esse anel aí? Quem vai receber esse BO? Só que ninguém quer pôr a mão no anel, porque eu acho isso é uma parada até engraçada aqui no filme, fica o Frodo. Pega o anel, pega, pega o anel, pega, pega, pega pra você, pega. Ninguém quer essa porra desse anel, velho.
É, o grande lance é que quem é forte o suficiente pra proteger o anel se corrompe muito mais fácil. Por isso que um Gandalf tem tanto medo dele, tipo...
Cara, queria só se livrar do B.O., velho.
O Sauron era um elfo normal. O Gandalf é uma das criaturas que estão na Terra desde o começo da Terra. Quer dizer, Laurin e Lairin. Se um bicho desse se corrompe, tava tudo fudido, tá ligado?
Fudeu muito rápido, né?
Por isso que ele... Você fala, ah, o Gandalf bota o do moleque na reta. Não. É porque se o anel corrompe, ele dá uma merda do caralho, velho.
Olha aí, ó. O Gollum era um hobbit, porra.
Gollum.
É, descobriu o hobbit vira o Gollum. Ó a merda.
É, ele era um hobbit.
É, porque se corromper um hobbit, é só uma bicuda e acaba o problema.
É. Vira um bicho que não é... É muito escroto, cara.
Fica só o pó da gaita também.
Mas ele fica quase imortal, né? Ele tem uma vida muito longeva por conta do poder do anel. Mesmo sem estar em posse dele.
Cara, esse é um personagem que foi muito bem feito. É, o Andy Serkis cria tecnologia pra fazer a parada. E o maluco andando, rastejando. Assim, a parada dele ficar falando com ele mesmo. É uma loucura muito louca, velho. Você vai curtindo ali que ele... Precioso, a gente mata ele? Não, não pode matar. Mata ele, mata. Mata! Cara, bizarro demais, velho. Muito sinistro. E aí, obviamente, nesse momento do conselho, vai ser formado aí a Sociedade do Anel. Porque, assim, temos um homem que quer levar esse anel. Chegou à conclusão que falou assim, só tem um jeito, queimar o anel onde o anel foi feito. Gustavo entende queimar o anel. Só que, obviamente, se botar 4 hobbits pra levar essa porra, obviamente não vai dar certo. E aí, Isaac, quem vai dar o nome aí a esse filme? É, eles gostam de ficar parando pra comer. Quem vai dar nome aí pro filme, Isaac? Quem é essa Sociedade do Anel?
A Sociedade do Anel é formada, né, durante o conselho. E nessa sociedade estão os dois humanos, o Aragorn e o... Como é que é o nome?
Boromir.
Isso, Boromir, o vacilão.
Ned Stark.
É, vacilão morre cedo.
Cara, ele parou de pegar papéis que morrem, sabia?
Cara, ficou com estigma, já era.
Ele literalmente parou de pegar qualquer papel do cinema que ele morresse.
Mas aí ninguém quer ele mais, ele é bom pra morrer, velho.
Pior que faz tempo que eu não vejo nem filme.
É tipo o Van Damme que vai pegar um papel que não vai fazer espacate. Qual é a graça? Não tem graça.
É desse canto, primeiro.
Tem o Aragorn e o Boromir, que são os humanos. Tem o elfo Legolas, favorito do Gustavo.
Legolas.
Tem o anão Gimli. E tem também o mago, né, o Gandalf. Pra ajudar os 4 hobbits nessa jornada. Só que essa Sociedade do Anel...
Ajudar naquela, ele botou no rabo do Frodo lá e falou assim, vou acompanhar o moleque aqui só pela consideração.
Não, vou ver pra dar risada só. Mas essa sociedade, né, ela se forma, mas acaba dando treta muito rápido e o Frodo e o Sam acabam se desentendendo, o Boromir dá uma fraquejada, mas depois volta atrás, e eles acabam partindo sozinhos, o Frodo e o Sam. E os outros dois hobbits são capturados por engano pelos orcs e o restante da sociedade decide que eles vão pelo menos, já que não podem ajudar o Frodo a levar o anel, vão pelo menos tentar salvar os outros dois hobbits, e aí eles se separam.
Nessa aí o Gandalf já foi pro buraco.
É, o Gandalf ele morre, né? É, ele luta contra o Balrog e...
É, nessa daí ele já lutou com o Balrog, já se fudeu.
Mas ele na verdade ele deu o golpe, né? O Gandalf ele mandou o grupo embora pra poder ficar com toda a XP do Balrog. Porque aí ele subiu de nível sozinho.
Sim.
É basicamente isso, mano. Que ele aparece um padaço depois,
né,
mano?
No D&D ele seria um multiclasse, né? Ele seria um feiticeiro ou mago. Não sei qual das duas classes. Não, e ladino, porque ele roubou o grupo todo. É, o cara foi vacilão.
Mas essa parte das minas de Moria aí, eu acho bacana que, assim, obviamente a gente assistiu primeiro a questão da trilogia do Senhor dos Anéis para depois assistir o Hobbit. E aí falava-se muito das minas, falava-se muito dos anões. E aí quando você pega para assistir o Hobbit, que você vai entender um pouco dessa fama dos anões, né? Desse poder, dessa glória deles. E essa cena do Balrog também é outra cena foda pra caramba. Que você não imagina que o Gandalf é o maluco que tá guiando a parada, que é o grande mago cinzento ali, que ele vai morrer. E simplesmente ele cai lá. Você vê, tipo assim, ele resolveu do You Shall Not Pass. Aí de repente vem só uma cordinha, pega no pezinho dele assim e fala tchau. tal, se fudeu. E aí, maluco, é cada um por si, Deus por todos, né? Porque aí acabou, não tem mago cinzento, não tem mais nada, agora se vira.
O que eu gostava do Gandalf é que ele era um mago que tinha espada, né? Então, porque na época a comparação direta era o Dumbledore, né? Do Harry Potter. Aí você olhava pro Gandalf, ele tinha uma espada e um cajado, então era muito da hora.
O Dumbledore, por outro lado, só foi agir mesmo lá pro quarto filme, quando ele lutou contra o Voldemort.
E morreu.
Na...
Ah, não, ele morre mais pra frente.
Não, antes dele morrer. A luta no final do acho que é quarto filme.
Do quarto e morre no quinto.
Isso.
Que ele luta no Mistério da Magia?
Exatamente, aquela luta lá, você vê um mago de verdade. Mas os outros filmes, era só conversa.
Eu não lembro dele lutando não, pra ser sincero.
Ele luta contra o Voldemort no Ministério da Magia.
Porra, vou procurar no YouTube essa treta aí.
Na Cálice de Fogo.
No Cálice de Fogo?
Não, acho que é na Ordem da Fênix.
Não.
Cálice de Fogo é o...
É na Ordem da Fênix,
né? Não, perdão, é a Ordem da Fênix,
Quinto filme? Eu já ia falar, ué.
É, eu tô vacilando. É o quinto filme, então, né?
Tá ansioso pro episódio de Harry Potter, viu, Dato?
Ah, é verdade, são 80 filmes mesmo de Harry Potter.
São um bocado. E se juntar todos, não dá um Senhor dos Anéis, né? Infelizmente.
A terceira vez que o Isaac é o fim de Harry Potter aqui, hein? Quem tá com bingo aí pode riscar mais um aí.
De graça, hein? De graça.
Ah, mano, mas é muito
Mas
ruim.
Aproveitando esse momento de insulto, eu queria insultar aqui o poder do Legolas, o poder do elfo com binóculo. Que é o tempo todo ele olhando pro nada e falando assim, os orcs estão a 49 quilômetros, os orcs estão a 300 quilômetros. Caralho, maluco, vocês que jogam RPG, elfo é roubado desse tanto ou no filme deram uma exagerada?
O Legolas é um pouco roubado. É. Mesmo se você pegar os outros elfos, e aparecem muito mais elfos no Hobbit, você vê que ele é bem em high level, assim.
Não, porque chega a ser exagerado, que ele fala assim, não, eu estou vendo aqui os orcs, aí você olha assim, ele tá vendo porra nenhuma, bicho mentiroso do caralho, tá olhando por nada e tá falando que tá enxergando.
Mas a visão dos elfos é muito melhor do que a dos humanos, né? Tanto de dia quanto de noite.
É, mas é porque ele é um ranger, né? Não é porque ele é um elfo, exatamente. Esse bagulho dos orcs estão vindo.
É, mas o Aragorn também seria comparado a um ranger.
Sim.
Mas mesmo assim ele não tem tanta... Ele tem as habilidades lá de rastrear, mas não tanto quanto o Legolas. O Legolas, ele é realmente tipo o Thundercat, visão além do alcance.
Não, ele é bem high level.
É nesse filme que tem aquele meme dele lá do They Take the Hobbit to Isengard ou não? É outro filme?
Não, acho que é no final do primeiro já. Que o Pippin e o Merry são levados pelos orcs. Eles começam a perseguir eles.
Isso.
No final desse filme, porque no segundo filme, quando eles fogem, eles conseguem se encontrar com os Ents.
Ó, os spoilers aí.
Esse meme é muito bom, mano. Eu tinha no MP3 esse áudio.
Ah, tua cara mesmo, Gustavo. Puta merda.
The Take the Hobbit to Isengard.
É, o Bruno podia botar na edição, hein?
As drogas. Só pedir. Coloca aí, Bruno.
Vai colocar, certeza.
Não. Aí, você escuta aquele não sonoro.
Não. Pobre coitado, ó o Senhor dos Anéis, caçando mais um
buraco. Ó o Senhor dos Anéis, caçando mais um buraco. Ó o Senhor dos Anéis. Mas e a formação da dupla? Eu acho que a dupla que se forma aí de um elfo e um anão foi uma parada bem pensada pro filme. Não sei se no livro essa química é tão bacana, porque querendo ou não, no Hobbit a gente vê totalmente o oposto, que elfos e anões se odeiam pra caralho. Mas no filme meio que forma ali uma dupla, ali uma amizade improvável. Tem isso no livro também, Pino? Ou você não chegou nessa parte?
Tem. E é muito mais legal, porque o livro você vai obrigatoriamente ler o Hobbit primeiro, né? E se você vê isso nessa cronologia, fazendo isso com os filmes também dá certo. Primeiro você vê o quanto eles se odeiam e depois você vai vendo o quanto que os dois vão se afeiçoando, cara. Andando de cavalo junto, um deixando o outro empurrar. Ó, não conta pro elfo.
Não conta que eu fui ajudado.
É muito legal. Pô, quando ele mata aquele olifante lá, meu... É, só conta como um. É muito foda, cara.
É, quando o Aragorn joga ele fala isso, é engraçado.
Sim, é muito bom.
É, não pode contar. Senhor dos Anéis teve, assim, eu acho que quando a gente pega pra ver bastidores, É, a gente já tá quase chegando aí no final, a gente não vai se estender muito, mas quando a gente pega pra ver bastidores, é interessante o lance das perspectivas. E quando eu falo das perspectivas, tipo, tá do lado de um hobbit, tem hora que é uma criança, tem hora que tem um maluco em cima de uma perna de pau, aí tem hora que é o anão, aí tem que ter aquela perspectiva forçada. É, os bastidores eu acho muito interessante. O lance dos orcs, eu não sei se vocês já ouviram aí a galera falando, que como demorava muito pra colocar a roupa, fazer a maquiagem, se desse vontade de ir no banheiro, o maluco fazia na roupa mesmo. Só que no outro dia de gravação...
Até ajudava na caracterização.
Aí você pensa, no outro dia da gravação que tinha que vestir tudo de novo, pensa que inferno você pegar uma parada daquela que tava mijada. E teve muito fã que participou.
E não necessariamente é só o mijo, né? Porque era 200 orcs.
Era coisa pra caralho. E teve muito ator que foi de bom grado. Que eles falam que, assim, muitos fãs acabaram participando das gravações meio que, tipo, não vou dizer de graça, né? Que o cara tá no filme, o cara vai ganhar um lanche ali, mas tava lá.
O Saruman é um desses casos.
Não sabia do caso dele.
O ator que faz o Saruman, que ele é maluco pro Senhor dos Anéis. Ele é daqueles caras que lê Senhor dos Anéis todos os anos. E tipo, não tiveram que falar nada pra ele. Tipo, ó, você vai participar do Senhor dos Anéis. Foram convidar ele, falou, tá bom, vou fazer o Saruman. Tipo, o Peter Jackson não explicou nada, não fez nada. Ele chegava e fazia as falas que ele já sabia de cor e ia embora, tá ligado? Ele era muito, muito, muito fã do Senhor dos Anéis.
Assim é fácil, né? Quando o maluco que gosta de verdade...
Caraca, que massa, eu não sabia disso também. É tipo chamar o Indião pra um live action de One Piece, né? O cara já sabe tudo também.
Ele sabe. O meu medo é esse. Ele sabe.
Todo ano ele
vê. Até embrulhou o estômago aqui agora.
O lance de onde o filme vai, vocês têm curiosidade de visitar Nova Zelândia, de fazer... Eu vi na época que o Jovem Nerd fez, cara, que lugar bonito da porra, velho. Talvez você vai chegar lá e não vai reconhecer porra nenhuma, mas...
Eu visitei.
É bonito.
Você foi, velho?
Puta, eu fui lá, cara. É bonito pra um caralho.
Caralho. Você é foda, cara. Por isso que eu te chamei.
Que isso, cara?
Eu fui, cara. Eu fui há 15 anos atrás, eu fui. É bonito pra um caralho lá. Mas fui, tipo, sem querer, quase. Quando eu cheguei lá no lugar que os caras falaram, ó, aqui que filmaram o Senhor dos Anéis. Você tá brincando? Eu falei, não, foi aqui. Caralho, que da hora.
Não, meio sem querer, parece que você pegou o ônibus escrito Terminal Parque Dom Pedro e foi parar lá, filho, cara.
Pegou o metrô errado, né?
Foi quase isso,
é,
mano.
Te padeci aqui, opa.
Você foi pra lá pra estudar inglês ou foi pra viagem mesmo?
Não, eu tava voltando e eu tinha que parar em algum lugar. Então, minha irmã tava lá, aí eu fui tipo, fazer umas viagens lá com ela. Aí na volta a gente ia parar em algum lugar na Nova Zelândia. E aí falaram, ah, vai pra esse lugar aí que é da hora. Tá, beleza. Aí quando eu cheguei lá, era o lugar que eles filmaram, que é Queenstown. Porra, que foda, velho.
Caraca.
Ô Gustavo, curte só.
Oi.
Eu nunca saí do Brasil, acho que pelo menos até então você nunca mencionou ter saído do Brasil. O maluco fala assim, tava em casa de boa. Aí me falaram assim, ah, bora ali. Aí de repente a gente falou assim, vamos passar voltando na Nova Zelândia? Ah, vamos. Tipo assim...
Parque Dom Pedro, véio.
Se fode aí, porra.
Literalmente isso, né, mano?
Sabe quando você entra no ônibus e ele faz uma curva diferente do trajeto?
É, seu caralho, tá ficando frio nessa porra, mano.
Com o estômago embrulhado já de medo, tipo, porra, não tem dinheiro pra outra passagem. Cara, aconteceu isso e vai para a Nova Zelândia.
Dá nem pra descer do ônibus, né?
Não sabia que Diadema era frio desse jeito, não.
Mas nesse caso, você passou, foi na dos Hobbits, você pegou algum cenário de batalha, o que você lembra?
Tem um passeio lá, é na Vila dos Lopes também, tem um passeio lá que eles vão te levando pelos lugares e é aquela Terra-média mesmo, aqueles takes abertos que os caras fazem, o resto é tudo do estúdio, eu acho, que é mais aqueles takes abertos, aquela batalha que o Aragorn tem, que ele cai depois, que ele vai ter, acho que no segundo filme, que ele cai de um penhasco, né? São esses lugares, assim, e, porra, é bonito demais, é um lugar muito bonito. Vale pra caralho, assim.
Hoje em dia, pra você ir lá, você tem que vender uma perna, né? Ou vender uns dois rins, tipo... Caralho. Queria, hein?
É, a galera tem que entrar no Padrim pra gente poder ir lá.
Sim.
Aí sim.
Tem que colocar a meta aí.
Cara, eu vou até pesquisar.
Chegando nessa parte final do filme, e eu posso falar sem medo, porque eu vi no SBT, na época que o Silvio Santos ainda passava uns filmes bacanas, que foi o pior final de filme
Ah, deve ter tido só uma hora de corte.
Não, pior que na época não tinha ainda, ele não fazia isso não. Mas foi o pior final de filme, porque você vem assistindo aquele filme, caralho, esse filme é foda, que doido, que maluquice. De repente, dois malucos entram numa canoa e acaba o filme. E você fica assim, puta que pariu, véi. Como assim acabou essa porra, 3 horas de filme? Eu sou da época que a galera não sabia que é da parte 2, né? Parte 3. É já assistindo o trailer, porque hoje em dia você tá assistindo o filme e já tem o trailer do filme 2. Naquela época não era tão assim.
Cara, hoje em dia é impossível você ver um filme que, mesmo que não esteja um filme 2 ainda, os caras não deixam um gancho porque quer ganhar mais dinheiro com a franquia, que agora é franquia, né? Não existe mais um filme. Tem que ter uma franquia.
É o pós-créditos aí.
Ah, não. Então, porra, mas naquela época eu acho que não tinha nenhuma franquia, até hoje, tipo, até então não tinha ouvido falar em nenhuma franquia, assim.
É, tava nascendo Harry Potter, tinha Star Wars, né, tipo, pretendendo a voltar com 1, 2 e 3.
Não, acho que Harry Potter vem bem depois, não?
É o que tinha no Star Wars, assim, mais, assim...
É, Star Wars já tinha.
Maior, né, de mais renome. Mas nesse caso, quando o filme acaba, maluco, ainda bem que eu não era uma criança de ir no cinema, porque eu fico pensando na frustração pra quem não sabia e foi ver esse filme no cinema. Nego deve ter saído muito puto, porque sem entender. Porque eu entendo, por exemplo, o Pino leu o livro, tinha muita gente que leu o livro, mas e quem? Ah, vou no cinema hoje, tem esse senhor Nice aqui, vou assistir esse filme. Tem dois malucos que vai queimar o anel no final. 3 horas de filme e acaba com dois malucos no barquinho, velho? Porra!
3 horinhas de filme.
É, ele é do mesmo ano do Harry Potter, verdade. Não sabia disso, não.
É, tava começando Harry Potter.
Acho que Harry Potter eu vi muito depois, então... Não tive.
É que tinha muita comparação, né, dos dois atores, que o pessoal achava que era a mesma coisa. O Daniel Radcliffe e o seu amigo aí, como é que você falou, como é que...
Ah, o Elijah Wood.
É.
Achei que tava comparando.
É, os dois são bem parecidos.
E o Daniel Radcliffe no forno.
Olha, mas sem querer zoar, ô Isaac, o Elijah Wood é muito mais ator. A pegada dos filmes que o maluco já fez...
Difícil
não,
de comparar.
Não, os atores.
Tem muito filme bom dele. Agora, o Daniel Radcliffe, pra mim, ele é sempre o Harry Potter. Esse se fudeu grandão. Não vai conseguir tirar essa marca nunca.
Mano, o Elijah Wood, ele tem uma minissérie que ele tem um cachorro que quem faz as cenas do cachorro é um humano e é um cara numa fantasia
de cara.
Aquilo,
né?
É hilário.
Tô ligado.
Aquilo é hilário. Eu adoro aquelas... Eu queria saber o nome disso aí pra indicar pra vocês. Eu vou procurar.
Isso aí a gente descobre, isso aí não é problema não. Mas chegamos ao final do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. A gente vai fazer as outras partes depois, vamos chamar o Pino para fazer partes. Espero que você que ainda não assistiu o filme, chegou até aqui, falou assim, do que esses malucos estão falando. É um filme longo, mas hoje em dia eu acho que já é um tamanho que a maioria da galera já tá acostumada. Tem muito filme longo hoje, como eu disse, eu assisti Transformers, eu acho que foi o último Cavaleiro, deve ter umas 3 horas e meia. Assisti aquela merda no cinema, pra nunca mais.
É, menos que um Vingadores.
Pra nunca mais. Olha, eu gostava de Transformers, mas...
E é uma bosta. Às 3 horas...
Tá maluco.
Então, cara, eu gostava de Transformers.
Não tem nada pra fazer não, Dalton?
Jogou fora seu tempo, hein? Não tinha nenhum lote pra carpir não, cara. Nossa senhora.
Mas esse foi aquele que, sabe, a mágoa no coração, falou, não, não dá mais não. É tipo depois que veio o Velozes e Furiosos 2, dali pra frente eu só assisto pra xingar e minha esposa fica puta, porque eu falo, não, velho, já era pra ter acabado.
Mas o 2 foi horrível, o 3 é melhorzinho. O 2 foi horrível.
Não, por isso que eu falei. Tem o 1, aí você assiste o 2. Aí do 2 pra frente você fala, ok, já deu. Não, o Tóquio ainda passa ainda.
Não, o 3 é bom. O 3 ainda é bom. O 3 é bom.
Não, pô, o 5 é bom, vai. O 5 é bom.
O 5 é bom. Olha o cara defendendo gente arrastando o cofre pela cidade. Vai se fuder que eu vou assistir filme de gente arrastando o cofre pela cidade, rapaz.
Não tem mais nada bom não, cara. Não dá não. Cara, eu fui obrigado a assistir o último por causa da minha esposa, cara.
Mas era o Brasil, pô.
Olha, eu acho que eu prefiro grampear o saco assistir um Velozes e Furiosos, assim. Você dá um grampeador e um DVD do Velozes e Furiosos. Eu vou pelo grampeador.
Ô, Pino, você assistiu o Hobbs & Shaw com ela também? Ou esse passou?
Não, o Hobbs & Shaw eu assisti sozinho, nem achei tão ruim. Nem achei tão ruim.
Ele não tenta te enganar. Ele sabe que é mentiroso e você tem que aceitar que ele é mentiroso.
Esse eu assisti. Ah, porque foi na zoeira. Os caras já...
Cara, mas eu achei bem mais legal. Aquela cena, inclusive, que os dois estão no... Estão olhando pro outro, assim.
É.
E os dois caem na porrada com um monte de capanga que vem. Eu acho bem legal, bicho. Acho muito bem feitinha.
É, quando o filme não... não tenta te enganar, porque, por exemplo, se você tá assistindo O Senhor dos Anéis, você tá assistindo um filme de Terra-média, de elfo, de anão, da porra toda, de dragão, você sabe que ali, porra, se o maluco tirar a flecha infinita daqui do coldre dele aqui, infinita, tudo bem. Eu já vi a galera falando que tem um símbolo do infinito na flecha, que toda vez que ele puxa a flecha, brota outra, né? Você aceita, mas quando você pega o filme que tenta se passar por um filme real, que aí no final ainda vem aquela frase, as cenas desse filme foram feitas por profissionais, não tente fazer isso, não sei o que. Ah, bicho, se fuder, povo mentiroso do caralho.
É, foram profissionais da computação, né?
Do CG, né?
Mas se você pegar as batalhas que o Legolas atira muitas flechas e perceber, ele pega muita flecha de corpo no chão. Mas muita, 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 muita. Inclusive no Abismo de Helm, ele chega a matar uns 4 caras.
É um milagre, né?
Tá, que ele pega, mas tem hora que ele é mentiroso.
Então, mas tem uma hora que tem uma cena que ele mata uns 4 caras com a mesma flecha. É bem legal. Os caras pensaram bem nisso aí. Foram bem cuidadosos.
Ok, né? Então é isso, meus queridos. Chegamos até o final. Pino, faça seus agradecimentos, jabás e ofensas gratuitas a quem você quiser aí. O espaço é todo seu.
Eu queria falar que a minissérie chama Wilford e era do FX. Se vocês encontrarem isso aí, por favor, assistam, que é muito engraçado. É o Elijah Wood, um cara vestido de cachorro, mano.
Eu vi foto disso, velho. É muito bizarro.
E o Elijah Wood quer comer a vizinha dele e o cachorro só destrói. É muito bom. Cara, é muito bom. É um nonsense muito maravilhoso. Fica essa dica aí. E mostra o quanto o Elijah Wood é pico.
Menino Gustavo, faça o jabá do Los Chicos, já que o Pino ele é da bancada, mas ele não gosta de fazer jabá.
É, o Pino é o eterno do Los Chicos aí, criador, e não fala do filho.
Eu não sou da bancada, né? Eu sou aqueles... Como que fala?
É, o pai padrão, né? Ele saiu pra comprar cigarro.
Como é que fala quando um professor deixa de dar aula, mas ele tem um título, que ele sempre vai ser um professor daquela porra lá? O emérito? Não, não é emérito.
Ele tá mais criador, pô.
É, mas queremos você lá, viu, Pino? Saudades, inclusive.
Caralho, não é emérito? Como que é que o professor nunca mais deu aula, mas todo mundo chama ele de professor na faculdade ainda?
O Dalton deve saber aí, ou não?
Tô tentando lembrar, mas não consigo não. Foda-se. O Pino é membro fundador e afundador. Pronto. É isso aí.
É mérito.
Era emérito? Acho que é emérito mesmo.
É mérito.
Deixa eu ver. Eu acho que é emérito. Vou até pistola aqui.
Mas é isso aí, né?
Desfruta dos rendimentos. É exatamente isso. É mérito.
Eu acabei de pesquisar.
Tá aposentado, mas desfruta das honras do emprego. É isso aí.
Só pra poucos.
É emérito. Quem consegue um título desse, né?
A diferença é que eu sou emérito lá desde o primeiro ano de Lustre.
É mérito de quem já ouviu o Pino gravando do banheiro. É mérito de quem já ouviu o Pino dando descarga. É mérito de quem já viu o Pino roncando no microfone. É mérito de quem acompanha o Lustre há muito tempo.
Chutando criança em evento.
Já ronquei mesmo, cara.
Chutando criança.
Mas uma coisa que o áudio não deixou falar. Ah, não, ele que edita aqui também, ele vai cortar, né? Aquele episódio de Guinness Book tava chato com caralho. Puta que pariu. Eu dormi mesmo. Puta merda.
Põe no extra, Bruno.
Foi aquela hora, não. Eu dormi. Eu tinha dormido, acho que. Eu tava dormindo acho que há uma hora quando pegaram meu ronco e perceberam que eu tava dormindo. Escutem
de. Depois de uma hora é difícil esconder, né?
Escutem de novo esse episódio.
O cara foi herói, ele dormiu uma hora sem roncar. Eu não consigo isso, não.
Mas assim, na limpeza do áudio, teve muito ronco que os caras cortaram. E aí só aparece quando o ronco tá muito alto.
Caralho, olha o nível dos malucos, cara.
Os caras falam, caralho, o Pino tá dormindo.
Então é isso, ouçam lá o Los Chicos.
Que eu acho que foi cortado, mas o Ucho fala, mano, eu tô ouvindo um ronco há mais de uma hora.
Tem o Pino roncando, tem o Gustavo lá agora também. Isaac, faça o jabá, seu agradecimento, ofensa, o que você quiser aí hoje, que hoje é tudo nosso.
É, meu jabá é pro pessoal ouvir a gente aqui no Cidadela Geek. Ouça os nossos outros episódios também. É, entre no Padrim ou no PicPay, se torne um apoiador, entre no grupo secreto.
Tem pack de pé.
Lá a gente zoa mais o Dalton, tem pack de pé. Às vezes pé do Dalton, mas isso a gente pode tirar se você pagar. E é isso. Valeu, pessoal.
Então é isso, meus queridos. Até mesmo o menor das criaturas pode mudar o rumo do mundo, já diria Galadriel. E se seu dia tá triste, tá chato, pega lá o Senhor dos Anéis, que você começar 8 horas da manhã, tem filme pra você assistir até uma meia-noite aí. Certeza que você vai na sequência, tem filme pra caralho.
É, as 3 versões estendidas dá 14 horas, coisa assim.
Porra, só 14 horas, olha aí, minha gente. Fica aí a dica pra você fazer no seu próximo feriado. Até a próxima. Tchau, tchau.
Falou.
Descendo com preciosas princesinhas tão couro, sarrando no bumbum. Eu sou mago da putaria e eu vou dizer pra tu: você não passará, você não passará. Se passar, passa sarrando, vem no cajado sentando, vem com a bunda jogando, dando porra da de cu. Você não passará. Cê não passará. Se passar, passa sarrando. Vem no caixa do centro. Vem com a bunda jogando, dando porra, dá de cu. Amigo, só quer seu precioso. Vem bumbum guloso. Vem bumbum guloso. Amigo, só quer seu precioso. Vem bumbum guloso. Vem bumbum guloso.
Diretamente do Federal de... Gravando.
Gravando aqui.
Então vamos lá, deixa o microfone aberto em uns 10 segundos para o editor pegar ruído de fundo, que é o nosso querido Bruno. Depois, quem tiver como mutar, deixe seu microfone mutado que eu já faço a abertura.
Mas se todo mundo mutar, quem que vai cortar você?
Isso, eu, Gustavo, para você... Ah, é, deixa eu fazer a chamada, né? Mas só tem mais quatro, é fácil.
Aí,
tem aqui, tem o Pino. Fala um oi, Pino.
Presunto.
Gustavo.
Eu sou muito original, né?
Demais.
Presunto 2.
Isaac.
Nossa, consigo ser mesmo.
Presunto e queijo.
Pronto, tá todo mundo aí, já foi feita a chamada. Pra quem nunca gravou com Pino, todas as vezes ele conseguia cortar o host. Era padrão. Então vamos lá.
Ah, tá, achei que você ia falar que toda vez eu falo presunto, eu ia ficar magoado.
Não, a sua abertura é outra, eu conheço. Original. Queria ver se alguém cortar. Eu vou chamar alguém antes pra ver se alguém vai saber a abertura do Pino e cortar o Pino. Então vamos lá.
Ah, porque isso do que aconteceu, né?
Mas... Não, daqui a pouco o Dalton não deixa mais eu convidar, porque o último foi o Rodolfo, foi um caos. Agora o Pino, vamos ver.
Munha, 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 munha. Munha, 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 munha.
Eu tô olhando o maldito do José. O José não acompanha a gravação nenhuma. Você vê e Pino. Aí tá o filho da puta aqui me desconcentrando aqui via chat aqui, ó. O cara faz questão de assistir. Ele diz que nem de Senhor dos Anéis não gosta. Tá aqui só pra zoar mesmo.
Munha, 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 munha.
Eu vou proibir quem mandar link. Foi eu que mandei dessa vez, mas eu vou proibir de mandar o link pro José, que é difícil gravar com ele causando no chat. Desconcentra, sabe? Desconcentra. Mas continuando aqui.
Este programa foi editado por Audi Edições.